é o último na lista de índice de retorno nos impostos à sociedade entre 30 países com maior tributação. Veja, não é a oposição que está falando. Essa matéria está na Exame, sob o título Brasil, país com pior retorno dos impostos. Portanto, está entre os 30 países com maior tributação e está em último lugar em matéria de retorno dos impostos cobrados, porque os nossos serviços públicos estão deteriorados. Portanto, cobra muito e devolve pouco. Continuamos, a presidente agora, continuamos nossa luta incansável pela construção de um grande futuro para o Brasil, viabilizando a exploração do pré-sal e garantindo a destinação de seus fabulosos recursos para a educação e saúde. Doutor Rubem Figueiró, nós continuamos com essa cantilena. O governo explora, sobretudo quando se aproxima a eleição, o pré-sal, que para o povo brasileiro é algo tão distante. Nas profundezas do mar, e talvez, para a nossa imaginação, mais distante do que possamos imaginar em matéria de profundezas do mar. E veja o que dizem aqui. Como resposta à palavra da presidente, um linguajar bem popular. O Brasil comprou do Brasil uma reserva de petróleo do Brasil para ficar com 40% para o Brasil. Um grande negócio. A presidente fala como se já estivesse acontecendo, que esses recursos já estivessem, os recursos do pré-sal já estivessem no caixa do governo para a saúde, para a educação. E nós não sabemos quando teremos esses recursos, quando esses recursos chegarão e se chegarão. Dependemos do cenário internacional. Mas houve esse leilão, essa privatização. Aliás, desta tribuna, eu disse que se tratava da maior privataria da história do Brasil. O PT que condenou, que demonizou a privatização e que cometeu estelionato eleitoral ao prometer que jamais privatizaria, realizou aqui, nesse leilão do pré-sal, a maior privataria da história do Brasil. Veja o que dizia o presidente na campanha em 2010. Desde já eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. A Petrobras realmente não foi privatizada. Mas o pré-sal foi privatizado. E veja, para onde foi o dinheiro desse leilão? O bônus de 16 bilhões não foi para a educação, não foi para a saúde. A presidente, no final do ano, fala em pré-sal para a educação e para a saúde. Mas para onde foi esse dinheiro resultante do leilão do pré-sal? 15 ou 16 bilhões de reais. Foi exatamente para contribuir com o superávit primário. A Globo News dizia que, desde que o Brasil marcou o leilão de Libra, já se falava que aquele dinheiro iria ser usado para cumprir a meta fiscal. O dinheiro que seria usado para fazer creches ou fazer escola e para a saúde, ele foi já pensado para isso, para cumprir a meta fiscal. Portanto, esse compromisso de saúde, de educação, é mais uma mentira do governo. E quando falamos em educação, o contraste gritante é o que gasta o governo do Brasil com estádios de futebol, com obras supostamente na direção da Copa do Mundo deste ano, aqui no Brasil. Foram 28 bilhões, e se nós gastássemos 25 bilhões em escolas, nós colocaríamos nas escolas do Brasil todos os brasileiros que estão fora delas, de 4 a 17 anos de idade. Esta inversão de prioridades não é destacada no discurso de final de ano da presidente Dilma. Ampliamos nossa luta pela melhoria da infraestrutura e a pesquisa LCA Consultores diz que era de se esperar que o Brasil perdesse para a França, Alemanha, Estados Unidos, países ricos, mas surpreende ao ficar atrás do Chile, da África do Sul, da Turquia, da China e do México. O Brasil empata com a Colômbia, país com uma economia 5 vezes menor. E a presidente faz também discurso ufanista em relação à luta do seu governo para melhorar a infraestrutura. Continuamos a difícil luta pela melhoria da saúde e da educação. A saúde é um caos. A educação em retrocesso. Diz aqui uma matéria da Globo News, uma reportagem da Globo News. Quando você pega as promessas dela na campanha de 2010, elas estão ainda muito atrasadas. No caso das UPAs, ela tem que fazer 2 vezes o que ela fez no governo inteiro. Isto não é em um ano, no ano eleitoral, 2 vezes o que fez no ano inteiro. No caso das creches, tem que fazer quatro vezes neste ano eleitoral o que ela já fez até agora durante o governo. Então é um desafio e tanto. Aliás, o que se viu é que a própria presidente não sabe o quanto fez em matéria de creche. Eu creio que todos devem se lembrar. Ela disse nesse discurso do final do ano, né, que melhorou a qualidade do ensino em todos os níveis e que aumentou o número de creches. Aí nós nos lembramos que em outubro ainda de 2003, cerimônia de inauguração de creche em Belo Horizonte, ela disse o seguinte, vou ler textualmente, tem umas coisas estranhas que eu sempre estou dizendo que é estranha. De repente, meu compromisso é de 6 mil, virou 8 mil. Não sei muito bem onde apareceu os 8 mil. Aí, em abril de 2013, no programa de rádio Café com a Presidenta, ela diz, nós vamos chegar a 8.685 creches. O nosso compromisso era 6 mil, mas é muito possível que seja um número maior que nós vamos entregar creches. Aí, em setembro de 2013... Encontro na Organização das Nações Unidas, o Mercadante, agora ministro da Casa Civil, diz, por isso que estamos construindo 9 mil creches. Então veja que os números são díspares. Em determinado momento, 6 mil, depois 8 mil, ainda 8.600, depois 9 mil. E nós não sabemos quantas creches foram construídas de verdade. Porque este é o governo da fantasia, esse é o governo da produção cinematográfica, dos efeitos especiais, propaganda maravilhosa. Continuamos nosso esforço gigantesco para oferecer moradia para os pobres e para a classe média. E o Minha Casa Minha Vida transformou-se no mais exitoso programa desse gênero no mundo. Mas nós verificamos no dia a dia os incríveis problemas do programa Minha Casa Minha Vida. As residências são construídas Imediatamente há vazamentos, problemas com rachaduras, infiltrações, não há esgoto sanitário, a chuva invade e alaga as residências. Nas proximidades não se encontra creche, não se encontra escola, não se encontra o posto de saúde. Muitas vezes são casas construídas a muitos quilômetros de distância desses benefícios. Eu visitei em Londrina, a minha cidade, um conjunto desses, e as senhoras perguntavam: o que eu vou fazer? Não posso pagar mais a prestação? Vão tomar a minha casa? Essa era a indagação reiterada. Mas por que você não consegue pagar mais? É porque antes eu trabalhava, ajudava. Agora, como não tem creche, eu não tenho onde colocar o meu filho, eu sou obrigado a ficar em casa para cuidar do meu filho. E aí relata, a outra vem e traz um filho na cadeira de rodas e diz: olha, eu estou desesperada, não sei o que fazer, porque eu já fui ao posto de saúde mais próximo, que fica daqui a 6 quilômetros. Mas fiquei numa fila enorme e voltei sem atendimento. Esta é a minha casa, a minha vida. Evidentemente que é um programa importante, um programa que nós defendemos, é um programa que queremos seja mantido e seja aprimorado. Mas é preciso fazer esse balanço. É preciso fazer esse balanço. Em relação à saúde, está aqui, ó, o sistema de saúde brasileiro fica em último lugar em ranking mundial. Esses lugares que significam uma grande vergonha para o governo brasileiro, nós estamos ostentando em várias áreas. Se nós falarmos em portos, nós estamos em penúltimo lugar entre os 20 maiores países exportadores. Mas nem por isso o governo brasileiro deixa de inaugurar um porto moderno em Cuba, repassando mais de US$ 600 milhões. Isto é uma cifra para dizer alguma coisa, porque nós não sabemos quanto o Brasil emprestou a Cuba. Eu não sei, o senador Rubem Figueiró não sabe, os brasileiros não sabem, porque são empréstimos secretos, sigilosos. E ontem apresentei aqui um projeto de lei que tem por objetivo impedir o governo de conceder empréstimos sigilosos a outros países. Então, nós estamos em penúltimo lugar em matéria de portos, mas o governo brasileiro constrói porto em Cuba. Não aplicou um terço do que aplicou em Cuba para modernizar os portos brasileiros. Isso é incompreensível. Não há como aceitar isso passivamente, sem reagir, sem protestar. Aqui estão as manchetes dos jornais que dizem respeito às dificuldades do governo de se entender em relação a números, nesse caso das creches. Outro ponto do pronunciamento da presidente: defendemos uma reforma política que amplie os canais de participação popular e dá maior legitimidade à representação política. Já fiz referência há pouco às lambanças do governo em relação a esse tema. O anúncio do plebiscito, depois o anúncio da Assembleia Constituinte Exclusiva, sem que nada ocorresse. Esse governo diz uma coisa numa semana e na outra já se esqueceu do que disse. E aposta na ausência de memória dos brasileiros, porque aprendeu a subestimá-la. O governo subestima a memória e a inteligência das pessoas do Brasil. E aposta na sofisticada propaganda enganosa que oferece ao povo brasileiro à custa do erário. programa Propaganda Rica. Rica e mentirosa. Então, defendemos uma reforma política que amplie canais de participação popular. Ora, nós estamos sob a égide de um presidencialismo quase que imperial. As grandes reformas só ocorrerão se houver interesse de quem preside o país. Se nós elegermos um presidente moderno, mudancista, eu espero que seja o candidato do nosso partido, Aécio Neves, certamente nós teremos reformas. Porque desde o Plano Real não se fez reforma alguma no Brasil. O PT tem 12 anos já no poder. Que reforma fez o PT no governo? O Mensalão foi a reforma? O PT fez a reforma do balcão de negócios? O balcão de negócios é azeitado quase que diariamente para ser eficiente no exercício da picaretagem política mais execrável que possa se fazer num país como o nosso, aparelhando o Estado, um Estado dito policialesco, nas páginas do livro de Romeu Tuma Júnior, se constata ser o Estado brasileiro um Estado policial, que arma-se para bisbilhotar a vida não só de adversários, mas de autoridades importantes, com a arapongagem, invadindo a Suprema Corte do país, para agredindo a Constituição, ferir um dos direitos sagrados à privacidade, e nós concluímos que se um ministro do Supremo Tribunal Federal está sujeito à arapongagem oficial de um governo autoritário, imaginem os brasileiros que trabalham nesse país. Que reforma política é essa? O governo não fez reforma alguma. Reforma tributária não faz. Não faz porque teme perder receita num primeiro momento. Então revela o seu oportunismo, imediatismo, falta de visão estratégica de futuro, porque se tivesse, faria reforma, já que com a reforma tributária, a roda da economia giraria com mais força, impulsionando o crescimento econômico. O governo arrecadaria mais. Os setores produtivos pagariam menos impostos, investiriam mais, produziriam mais. A arrecadação, portanto, seria superior. Mas o governo não tem essa visão estratégica de futuro e não faz a reforma. Já que a concentração dos recursos oriundos dos tributos pagos pelo povo é brutal. É uma desigualdade numérica incrível. O governo tem os benefícios de 56% do total da arrecadação geral do país e divide com estados e municípios o restante. Portanto, 56% com exclusividade e 44% divide com os estados e municípios. Por isso, não quer fazer reforma. A reforma implicaria em estabelecer normas para a arrecadação dos tributos, reduzindo as alíquotas, reduzindo tarifas, reduzindo o número de impostos. E, certamente, impactando menos no setor produtivo, mas também a reforma implicaria em distribuir melhor os recursos arrecadados entre os entes federativos. A União não deseja isso. Então, não é só a reforma política. A reforma política, evidentemente, poderia reduzir os índices de corrupção no Brasil, que são monumentais. A Transparência Internacional fala em 80 bilhões de dólares de desvio por ano. A Federação da Indústria de São Paulo fala em 500 bilhões de reais por ano de prejuízo com corrupção e incompetência administrativa. O governo, ao invés de fazer reforma, reforma administrativa, reforma política, prefere manter o balcão de negócios